Após a secagem da documentação, realizamos uma higienização minuciosa da documentação e, concomitante, realizamos uma vistoria folha a folha à medida que as sujidades eram removidas e não foram encontrados indícios de micro-organismos. Após a vistoria, a documentação foi recondicionada em novas caixas e invólucros. Um novo relatório em maio, feito pela mesma técnica, Maria Júlia Faisal, e pela coordenadora substituta, Maria Lúcia Peralta, no seu resultado final diz o seguinte: do resultado do trabalho de reavaliação da documentação, podemos afirmar que a área das chuvas não representou danos significativos no estado de conservação de nenhum documento citado. O resgate foi rápido e toda a documentação afetada possui invólucros que protegeram a documentação desse sinistro. Os invólucros foram substituídos e a documentação está, como um todo, em bom estado de conservação e disponível para consulta. Então, esses eram dados gerais sobre a questão dos acervos. Eu creio que, logicamente, o arquivo, como uma instituição que tem no Rio de Janeiro 9 edifícios e conta na Unidade Regional de Brasília com um prédio também, uma parte de um prédio da Imprensa Nacional, nós também tivemos oportunidade, já em 2011 e 12, de procedermos, com o apoio do Ministério da Justiça, reformas na Unidade Regional do Arquivo Nacional em Brasília, que carecia de reformas. Foram feitas reformas nas instalações da Coreg, dando mais dignidade aos postos de trabalho, com colocação de sistema de ar-condicionado, impermeabilização das lajes superiores, e, com isso, garantindo que os servidores ali lotados tivessem um conforto mais adequado para o processamento da informação. Ao mesmo tempo, era necessário apontar pela a necessidade de ampliação da área de guarda da unidade regional, na medida que estamos recebendo progressivamente acervos da administração pública federal instados tanto pelo ministro da Justiça como pelo Arquivo Nacional de documentos de interesse para estudo do período do regime militar. Foi feito um investimento em 2011 e 12 e conseguimos instalar dois grandes conjuntos de estantes autoportantes com capacidade de armazenagem de mais 9 quilômetros de documentos que estão em fase final de iluminação e colocação de montacarga para que efetivamente possa ser feito. Se os senadores me permitem, eu gostaria de abordar também o que o Arquivo Nacional, apoiado pelo Ministério, vem fazendo em relação à ampliação da sua capacidade operacional no que tange às questões ligadas às novas tecnologias da informação. O Arquivo Nacional conta há alguns anos com um melhor laboratório de digitalização de acervos dentre os arquivos do contexto latino-americano. E esses investimentos foram feitos alguns anos atrás e seguem sofrendo investimentos. Nós estamos terminando um processo licitatório para que a gente possa equipar com novos storages, com novos equipamentos de segurança de comunicação da informação, no montante de 2.800.000, além de 1.500.000 para novos storages com capacidade de 500 terabytes. O arquivo passará a contar daqui a 3 meses com uma capacidade de estocagem de documentos digitalizados ou reformatados de 850 terabytes, podendo prestar não só serviços aos acervos históricos digitalizados, como também para propiciar que o Arquivo Nacional possa receber os documentos digitais produzidos pelo governo federal, como documentos nato digitais. Eu queria colocar apenas essas questões para dizer que tem havido investimentos e fico à disposição dos senhores e senhoras para as questões que forem necessárias para aclarar alguma situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Jaime. Senhor ministro, essa comissão de educação, cultura e esporte, não só pela reportagem que foi feita através do jornal O Globo, do Rio de Janeiro, mas o que nos chamou a atenção também foi que a carta que a Associação dos Servidores do Arquivo Nacional, no dia 13 de março desse ano, a ASAN, enviou duas cartas em anexo à direção-geral do órgão solicitando diversas informações sobre a segurança patrimonial, o estado dessa documentação e o que tem sido feito para prevenir e reverter os danos. Ainda não foram respondidas, pelo menos até uma data de provavelmente um mês atrás. No dia 15 de março de 2013, o assessor especial do ministro da Justiça, o senhor Marcelo Veiga, esteve no Arquivo Nacional e lhe entregamos duas cartas em anexo. A carta 14/213, relatando a debilidade física dos servidores antes e depois da greve de 2012, solicitando providências para esse assunto. E a carta 15/2013, reiterando pedido de audiência com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, em caráter emergencial para tratar do plano de carreira do Arquivo Nacional de Saúde dos Servidores e Arquivo Nacional no pós-greve e da compensação das horas de greve de 2012. No dia 8 de março, fizeram ao ilustríssimo diretor-geral do Arquivo Nacional, Dr. Jaime, a seguinte questionamento. A partir das reportagens veiculadas pelo jornal O Globo, solicitamos informações sobre a segurança patrimonial e de pessoas no Arquivo Nacional abaixo discriminadas. Primeiro, há um plano de segurança contra incêndio e gestão de riscos na instituição? Dois, quais as saídas de emergência dos prédios do Rio de Janeiro e em Brasília? Elas se encontram desobstruídas ou sinalizadas? 3. Quem tem acesso ao dispositivo do documento do Arquivo Nacional? O que as instituições têm feito para reverter os danos causados pelos alagamentos de salas de trabalho e instituições desse ano? Já foi respondido pelo ministro. O Arquivo Nacional, nesses casos, tem seguido a resolução número 34 do CONARQ, que em 15 de maio de 2012, que dispõe sobre a adoção das recomendações para resgate dos acervos arquivísticos danificados por água pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos, SINAR. O que a administração do Arquivo Nacional tem feito pela melhoria das condições de segurança dos prédios na sede do Rio de Janeiro, em Brasília? Pretende-se oferecer treinamento de brigada de incêndio com simulação de sinistro aos servidores? 8. Com queda do teto do refeitório antigo, ontem, na época 7/3, ao lado do Bloco E, que servia de local de alimentação dos terceirizados da limpeza, onde esses irão comer? Isso já deve ter sido solucionado. E de que forma a equipe de engenharia tem atuado diante dos últimos sinistros ocorridos na instituição? Esses foram os questionamentos que, até hoje, eles não nos deram uma resposta se foi ou não atendido. Em função de que esse prédio histórico, que é originalmente a Casa da Moeda, há uma preocupação, porque são instalações que foram improvisadas, não agora, já há muito tempo atrás, para as novas finalidades. Então, se existe algum projeto ou mesmo a intenção de se construir um prédio especificamente para a guarda e conservação do arquivo documental, a fim de que sua preservação seja garantida. E se essa verba de 27,4 milhões dá para começar essa nova empreitada. Eu passo, então, a palavra à nossa requerente também, a primeira signatária, a nossa vice-presidente, Ana Amélia.
Caro presidente Ciro Miranda, caro ministro José Eduardo Cardoso, agradeço a sua presença aqui, ao doutor Jaime Antunes da Silva, que é o diretor-geral, e as informações já prestadas. Como diz o velho ditado, bota-se tranca de ferro em casa arrombada, né? No interior lá da minha terra, Lagoa Vermelha, que se fala. Quer dizer, o que aconteceu no arquivo com o alagamento acabou, levando a uma agilidade maior sobre prevenção adotadas na instituição, que para nós tem uma grande relevância. Eu me preocupo também com a situação dos servidores que trabalham ali, porque como aconteceu esse sinistro, vamos chamar assim, né, esse acontecimento lá do alagamento, com questões bem pontuais, doutor Jaime, ministro aí, primeiro, se houve, para o ministro mais do ponto de vista da autoridade, como se houve uma investigação administrativa, se houve alguma falha de gestão que poderia ter impedido o que aconteceu lá, para, apurar responsabilidades. Se no entendimento do senhor como ministro entendeu de determinar alguma sindicância para apurar isso. E, a partir disso, do ponto de vista dos servidores que trabalham no Arquivo Nacional, que nós temos, eu tenho aqui do presidente da Associação dos Servidores do Arquivo, Diego Barbosa da Silva, algumas questões que me pareceram extremamente pertinentes. Sobre, por exemplo, a questão, nesse caso, foi alagamento. Uma chuva excessiva e as janelas e todo o processo. Mas tem há plano de emergência para a saída dos servidores em caso de incêndio, prevenção de incêndio e gestão de risco na instituição? Ela tem isso. Quais as saídas de emergência dos prédios, não só do Rio, mas aqui também de Brasília, que parece que quando aconteceu o senhor estava em Brasília e foi para lá, Então, se elas se encontram devidamente sinalizadas e também desobstruídas para uma evacuação, se houver uma emergência. Quem é que tem acesso, doutor Gemi, aos documentos e aos depósitos, onde estão os documentos? Quem tem acesso a esses depósitos dos documentos do Arquivo Nacional? O que a instituição tem feito, o senhor já revelou aí muitas das coisas, para reverter os danos causados. O senhor fez uma referência aí a alguns documentos, não sei se estavam inscritos no que o senhor falou, alguns do regime militar, mas tem coisas de documentos negociais do governo de Dom João VI e também o Tribunal de Segurança Nacional do Estado Novo, se esses documentos que têm inegável valor histórico, se foram protegidos ou danificados, né? Se foram preservados e também, claro, do regime militar que o senhor fez referência. Eu queria também... quais são agora as medidas que estão sendo feitas em matéria de segurança e se há um treinamento de brigada de incêndio, que eu falei lá da questão da prevenção, com simulação de sinistro aos servidores do arquivo. E, por fim, a queda do teto do refeitório ao lado do bloco E, ele servia de local de alimentação para os trabalhadores terceirizados na área da limpeza. Onde eles agora foram realocados? Se saíram de lá, o que, que foram? E também, finalmente, de que forma a equipe de engenharia tem atuado do arquivo para resolver esses problemas. Então, são as minhas questões ao senhor.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Eu quero comunicar que esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Senado. Aproveitando, então, os dois requerentes, a senadora Ana Amélia e eu passo a palavra para essas primeiras indagações ao ministro e ao doutor Jair.
Agradeço, senhor presidente, as observações e as questões pertinentes invocadas por Vossa Excelência, também pela Sua Excelência, dona Ana Amélia. Primeiro, Vossa Excelência mencionou, dentre as reivindicações, a questão do plano de carreira dos servidores do Arquivo Nacional. Eu quero registrar que essa é uma questão que nos preocupou desde os primeiros dias em que o Arquivo Nacional veio para o Ministério da Justiça em 2011. Eu me recordo que alguns servidores, e seguramente o doutor Jaime lembra disso, manifestavam um profundo temor de que, com a vinda do Arquivo Nacional para o Ministério da Justiça, ele perderia uma atenção da administração que poderia ter se permanecesse na presidência da República. Eu recordo que, logo no início da nossa gestão, eu fui ao Arquivo Nacional e me reuni com os servidores no teatro, inclusive, numa sala, é o teatro ali, né, Jaime? É o auditório do Arquivo Nacional, onde debatemos longamente. E me pareceu claro que o Arquivo Nacional tinha, do ponto de vista funcional, alguns problemas que não eram característicos só do Arquivo Nacional, mas característicos de muitos órgãos da administração. Um deles é a falta de carreira para os servidores do Arquivo Nacional. Não há uma carreira. E, na verdade, boa parte das remunerações são estabelecidas com gratificações que, quando o servidor se aposenta, ele não as leva para a sua remuneração, qualificando uma situação de injustiça, desde que, claro, comparada com demais servidores públicos que estão atuando e que estão providos em cargos de carreira. Essa situação não é inédita no Arquivo Nacional. A própria estrutura, por exemplo, do Ministério da Justiça não conta com uma carreira. Claro. Mas, de imediato, me pareceu muito oportuno que se discutisse a vocação do Arquivo Nacional do ponto de vista estrutural. O Arquivo Nacional, ele é a ponta do sistema arquivístico nacional. E nós ensejamos uma discussão ampla, inclusive durante muitos meses, para que chegássemos a uma formatação que me pareceu a mais correta. Pessoalmente, me convenci, e acho que aí houve um acordo da direção e dos próprios servidores do Arquivo Nacional, que a melhor forma estrutural para o arquivo seria não que ele permanecesse mais como órgão da administração direta, mas que fosse uma autarquia, com características que garantisse a sua autonomia, sendo um órgão que tivesse uma autonomia de Estado para o exercício das suas atribuições. Todo um estudo foi feito e a sugestão que fizemos é que, no bojo desta proposta para a criação de um ente autárquico, se fizesse já também um plano de carreiras para que, se eventualmente os órgãos técnicos da administração pública julgassem oportuno, qual criar-se a autarquia, já se criaria uma carreira para os servidores nesse novo ente autárquico. Esse estudo técnico foi feito, foi trabalhado inicialmente pela diretoria do arquivo, houve um diálogo com servidores, ao que me foi registrado. Eu mesmo estive em outras oportunidades, me lembro uma vez no pátio também, uma reunião com a Assembleia, com o servidor do Arquivo Nacional, em que estive dialogando. Recebi os servidores do Arquivo Nacional, aqui no meu gabinete em Brasília, uma ou duas vezes, não me recordo, eu tenho certeza, não sei se foram duas, e discutimos esse processo. Ele foi, após estudo do Arquivo Nacional, foi para a assessoria técnica da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça, retornou ao Arquivo Nacional para alguns complementos, retornou ao Ministério da Justiça e hoje está no Ministério do Planejamento para que avalie esta situação. Já teve uma volta para esclarecimentos e modificações do plano de cargos e salário proposto, voltou ao Ministério da Justiça e está hoje no Ministério do Planejamento. Então, portanto, nós temos trabalhado com muito carinho nessa questão, não apenas do plano de carreira, porque o plano de carreira, ou a falta do plano de carreira, não é uma característica, lamentavelmente, apenas do Arquivo Nacional. O próprio Ministério da Justiça não tem um plano de carreiras. E há muitos órgãos da administração direta que não têm. Mas o Arquivo Nacional, pelas suas características, pela sua missão legal, me parece que, se realmente for decisão dos órgãos técnicos do Ministério do Planejamento e da Superior Administração de que seja transformada em autarquia, no momento em que se criar a autarquia, se poderá efetivamente se ter, então, a estruturação de um plano de carreiras para este órgão. É a nossa proposta, está em debate interno nos órgãos técnicos do governo e, exatamente, a hora que eu tiver um primeiro feedback do Ministério do Planejamento, eu sentarei com os servidores mais uma vez, foram tantas, para dialogar e para conversar. É possível que se faça sugestões técnicas de alteração ou não, mas o diálogo está sempre garantido. Me pergunta também, Sua Excelência, senadora Ana Amélia, acerca se foi feita uma apuração da situação. Foram duas situações. Nós tivemos, da parte do Arquivo Nacional, uma apuração que foi feita e um assessor meu foi acompanhar lá para avaliar a situação. Conforme, inclusive, registrado, o assessor Marcelo Veiga esteve lá acompanhando. A nossa convicção, pelos informes que me foram dados, tanto pela direção do Arquivo Nacional como pelo servidor, é que efetivamente é aquilo que em direito nós chamamos de força maior, ou seja, é um prédio do século XIX, a chuva foi atípica, os ventos foram atípicos e a demonstração maior disso é que depois tivemos chuvas e nada aconteceu na mesma situação. Então, realmente não foi uma falta de previsão nem alguma situação esperável. Foram fatos de força maior em decorrência das águas de março tão conhecidas que fecham o verão no Brasil e são até cantadas em música.
Pela ordem, presidente, para o ministro...
Pela ordem.
Quando eu fiz esse levantamento, esse questionamento à Vossa Excelência, está presente aqui na sessão uma representante da Associação dos Servidores.
Sim.
Lembrando um detalhe importante, ministro, que em 2011 e 2012 aconteceram também problemas em relação a isso. Então, o 2013 foi, digamos...
atípico, né?
Foi o que aconteceu, mas já havia havido um alerta desse risco. Então, foi a crônica de um risco anunciado. O que aconteceu em 2013 já tinha, digamos, sinalizado nas chuvas de março, não sei se foi em março, mas em 2011 e 2012. Então, isso que aconteceu foi fruto da imprudência de não ter sido feito uma prevenção ao que poderia acontecer, que acabou acontecendo.
Veja, só para corroborar, ministro, o texto diz o seguinte, da associação, vem alertando a direção-geral, em 2011, pela falta de manutenção dos depósitos das instituições que abrigam o patrimônio documental do país. Foi respondida à época pela direção-geral que não havia problema algum nos depósitos que foram então atingidos nos blocos A, B e C, espaços esses que foram novos e seriamente atingidos pela intempérie.
Então, deve haver algum problema, porque para a informação que tem,
geral.